Basicamente, nós temos diversas propostas em tramitação no Congresso Nacional, mais ou menos umas 7 a 8 propostas. Mas nós temos 3 principais que estão, digamos assim, caminhando de forma mais célere, né? Que é uma PEC 45, que está na Câmara, a PEC 110 e uma recente proposta enviada pelo governo federal. As PECs, né, que são propostas de emenda à Constituição, que depende lá de um quórum qualificado para sua aprovação, elas, objetivo ali, simplificar e unificar diversos impostos, né? Já a proposta do governo, que já é um projeto de lei, tem uma tramitação um pouco mais simplificada, ela não precisa desse quórum qualificado para ser aprovado no Congresso Nacional, ela está dividida em partes, né? E ela também objetiva simplificar um pouco e desburocratizar um pouco o nosso sistema tributário.
Certo. Na tua avaliação, Luiz, qual dessas propostas que está melhor colocada tem mais chance de ser aprovada? Ou há uma chance aí de uma unificação dessas propostas?
Sim, do ponto de vista do setor, né, o caminho é que haja uma unificação dessas propostas, né, que o Congresso colha o que tem de melhor em cada uma delas. Para o setor do agro, a PEC 45 é a que nos desperta mais atenção. Ela é mais negativa para o setor, na medida em que ela unifica impostos e não tem a previsão, não permite a concessão de benefícios fiscais. Já a PEC 110 e até a proposta do governo, ela é um pouco mais palatável ao setor. Então, a gente acredita, a gente espera que o Congresso ali, né, tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado Federal, junte ali, condense o que tem de mais positivo em cada uma das propostas. E não só para o agro, mas também para o setor de serviços, para o setor da indústria.
Nessa questão que você fala da PEC 45, ela tramita na Câmara dos Deputados, né? Quais pontos que preocupam o agronegócio brasileiro nessa proposta de emenda à Constituição?
O ponto que mais preocupa é justamente no aspecto da concessão de benefícios fiscais, né? A PEC 110, ela autoriza, né, algumas concessões, principalmente nas operações com alimentos, alimentos para consumo animal, medicamentos e transporte público. Então, a 110 é mais palatável. No caso da 45, ela não permite qualquer tipo de benefício fiscal e também ela dificulta um pouco o aproveitamento dos créditos, né, a que o contribuinte tem do momento da compra de insumos. Então, um dos pontos que mais pega para o setor é justamente que ela não permite a questão de benefícios fiscais. Inclusive, a gente avaliou os impactos para algumas culturas aqui no Paraná mesmo, e no caso, por exemplo, de soja e milho na região de Cascavel, haveria um aumento substancial no custo de produção. Algumas culturas, inclusive, poderiam ser inviabilizadas, e esse aumento de custo acaba passando para o alimento, né? Acaba chegando lá no consumidor final. Na PEC 110 também, ela prevê o fim das isenções de tributos sobre a cesta básica. Então, o setor vê isso com atenção, primeiro do ponto de vista de aumento de custo de produção e depois do aumento do preço ao consumidor final, Guilherme.
Então, o consumidor pode esperar um impacto negativo nessas duas propostas.
Exatamente, exatamente. Há outros aspectos da 45 que também podem dificultar um pouco o setor. É a transição muito longa e complexa, né? Não está claro ainda, porque ela prevê, no caso da 45, a transição será de 50 anos. Imagina como coordenar e simplificar esses impostos, né? Muita coisa está sendo colocado para ser depois discutido em outras leis, e uma preocupação do setor é que essas leis ordinárias, digamos assim, venha distorcer um pouco do escopo, né, da ideia ali de simplificar e racionalizar os impostos. Então, essa é uma outra preocupação. A gente acha que na proposta, na PEC, já tem que estar bem claro como é que vai ser a transição, as alíquotas, todo o processo. Se deixar isso para ser aprovado em leis posteriores, a gente tem medo de que o projeto seja um pouco distorcido.
Bom, Luiz, na tua avaliação de técnico da área, o que de, entre aspas, melhor deve ser pego de todas essas propostas para gerar um projeto unificado de reforma tributária?
O que tem que ser feito é o seguinte, a ideia, aproveitar, a ideia de simplificar impostos é muito positiva, né? A gente acredita que realmente a gente precisa desburocratizar um pouco a tributação no Brasil. Hoje, o contribuinte, o empresário, o produtor rural, ele tem que estar atento a diversas legislações tributárias. Se você pergunta quanto é que se paga de imposto em determinado produto, a resposta é depende, a gente não consegue chegar nesse cálculo. A legislação ela é muito complexa, muito densa. O que dá para aproveitar é essa tributação, unificar os impostos, sim, mas parte da tem que se manter um pouco da concessão de benefícios fiscais, que é o que acontece nos países desenvolvidos, né? A gente tem uma alíquota padrão para diversos bens e serviços, mas para os alimentos, né, que é básico, né, e para serviços essenciais, nós temos alíquotas diferenciadas. O que tem que ocorrer é a unificação, sim, mas parte de alimentos, principalmente, não deve ocorrer a tributação. Numa lista lá de 35 países, que apenas a produção alíquota, é tributada no mesmo percentual dos demais setores, né? Ou seja, a gente não pode inventar aqui uma nova forma de tributar, né? A gente tem que aproveitar o que o mundo desenvolvido tem feito de melhor nessa área.